Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre violência do Estado, com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Muanes. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Vitor Barão é psicanalista, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, além de formador e pesquisador do campo da justiça restaurativa. Faz parte dos Margens Clínicas, um coletivo que propõe políticas de reparação psicológica e atendimento a afetados pela violência de Estado na cidade de São Paulo. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Carlos.
Carlos Muanes é sociólogo, consultor associado da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, coautor dos livros Conversas Políticas, Desafios Públicos, de 2014, e A Crise das Esquerdas, de 2017, ambos pela editora Civilização Brasileira. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado, Joel. Boa tarde a todos.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vitor, a gente costuma perceber a violência policial porque ela afeta, sobretudo, a população de baixa renda. Quais as consequências dessa violência da polícia em relação a esse público?
As consequências são talvez inomináveis. A gente não tem como fazer, acho que no tempo presente, assim, no tempo corrente, um certo cálculo a respeito do drama da violência policial, porque ela é o braço talvez mais evidente da violência de Estado, né? Mais claro, é a ponta, né? Aquela que age de fato nas comunidades, age nas populações, e a gente não tem esse cálculo, é muito difícil. No entanto, a gente tem como dizer que a violência de Estado, por exemplo, no que tange, por exemplo, a sua letalidade, ela produz efeitos psicológicos devastadores para as vítimas e para os familiares das pessoas que elas matam, né? Mas... que, enfim, as pessoas entram em depressão, entram em dramas psicológicos, doenças fisiológicas mesmo, assim, também decorrentes dessa violência, porque não há espaço para poder falar sobre o que aconteceu com essas pessoas, né? O Estado mata, aquilo não é investigado, aquilo não é falado a respeito, e a pessoa vive sozinha os dramas decorrentes dessa violência. E muitas delas morrem em poucos anos. Eu diria que é quase como adquirir um câncer. Assim, ser vítima do Estado, assim, diretamente. Né? Indiretamente, aí os efeitos podem se fazer também, né, em termos de expansão, né, como uma bomba atômica. Né?
De uma maneira clara, Carlos, a violência policial ela só é registrada com a população de baixa renda. Isso mostra um desrespeito aos direitos humanos. Como é que você analisa essa questão?
Sem dúvida. Ela se reflete na clássica imagem do tapa na cara que o jovem negro recebe na periferia para depois perguntarem quem ele é e o que ele está fazendo ali naquele lugar. Essa é uma ponta da violência, né? Mas eu poderia até ampliar isso dizendo o seguinte: a grande violência do Estado, em escala, é a ausência da democracia, que ela termina com uma escala zero nas periferias das cidades, né? Que você reflete isso nas calçadas. Hoje você tem uma população enorme, uma cidade inteira vivendo nas calçadas de São Paulo, em qualquer capital. Então eu diria que a grande humilhação que a violência de Estado produz, que é a violência mais imediata que o Vitor está se referindo, é a ausência de serviços públicos, é a falta de condições de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de infraestrutura, saneamento básico. Até hoje, Joel, as pessoas moram em casas em que você não tem saneamento básico, o mais elementar. né, vivem com ratos, né? Então eu diria que a grande violência que se associa na ponta que o Vitor apontou é a violência da ausência de democracia, é a falta de cidadania e a falta de respeito aos direitos humanos.
Essa falta de respeito aos direitos humanos, como o Carlos mencionou, Vitor, tem consequências, né, para a saúde mental do cidadão comum?
Sim, de todo mundo, na verdade. Isso afeta desde cidadãos brancos como nós, mas mais especificamente populações periféricas. Isso não há dúvida nenhuma, né? Na verdade, o Estado funciona dessa maneira, né? A gente entende o Estado como uma... Quando a gente pensa em algo que está acima da gente, né? A gente pensa o Estado, a gente olha para cima, né? Diferente do perspectivismo indígena, por exemplo, que olha para baixo, né? Quando você pensa naquilo que te transcende, o indígena olha para baixo, olha para a terra, né? O Estado, quando ele se determina, vamos dizer assim, se coloca como o lugar hegemônico da lei e da justiça, né? Ele tem o direito penal como esse serviço, assim. A gente tem, vamos dizer, não tem como responder de outra maneira, né? Senão de uma maneira subversiva, senão de uma maneira que tenta romper, né? Que tenta quebrar.
Aí ele pune, né?
Exato. Normalmente ele pune, né? Isso é uma frase do Edson Teles, o professor, né? A razão de ser do Estado brasileiro é a tortura. Isso acho que tem que ser dito, assim, cru mesmo.
Essa violência de Estado provoca o medo na população. E aí vem a contradição. Ela quer soluções mais duras.
É.
Por quê?
A gente, na verdade, entende que o método hegemônico, o método que nos é colocado desde criança, né? A gente, quando tem um problema na escola, não sei se vocês tiveram, imagino que sim, essa experiência na escolinha, né? O filho, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, talvez também tenham. A ideia de que o seu filho foi mandado para a diretoria. Né? Ou vocês já talvez tiveram essa experiência, né, de dois amigos que brigaram. A professora faz o quê? Ela leva para a diretoria. Ou seja, quem resolve os nossos problemas são os outros. E uma figura de autoridade. Isso nos é colocado desde pequenos. A gente não tem a cultura de radicalizar o protagonismo das pessoas que estiveram envolvidas no conflito. O que eu quero dizer? Ao invés da gente poder criar um ambiente seguro, onde a gente possa falar a respeito dos nossos conflitos, das nossas dinâmicas e das nossas regras também, a gente leva os nossos conflitos para uma figura superior, né? Como um pai, né? Um pai poderoso, um pai que nos observa. Enfim, desde pequenos a gente é treinado a respeitar essas figuras, né? Isso tem tudo a ver com o texto psicanalítico do Freud, Totem Tabu, e que a gente pode desenvolver mais ainda.
Interessante a fala do Barão, o Carlos, porque ela mostra uma necessidade do brasileiro, do chamado grande pai, que faz parte da nossa cultura política, né?
Sim.
Como transformar esta realidade? Como levar o cidadão comum a ser protagonista da sua própria história?
Entra uma discussão que me encanta bastante, que é o processo de formação da cidadania, que a cidadania está em formação no Brasil. Não vamos esquecer que nós tivemos 4 séculos de escravidão e uma história democrática muito, muito pobre, muito limitada. Quer dizer, se você somar os anos democráticos do Brasil hoje, é simplesmente ridículo diante da história brasileira. Mas uma coisa que me chama a atenção e que martelou muito a minha cabeça foi quando saiu uma pesquisa dizendo que 62% dos jovens de 16 a 24 anos sairiam do Brasil se pudessem. Isso, para mim, Joel, retrata o fracasso absoluto de um Estado patrimonialista, um Estado que cumpre um papel não abstrato, mas é concreto. É um Estado que defende as chamadas classes mais abonadas, que fazem o lobby para que o Estado continue defendendo seus interesses. Daí a reforma da Previdência. Uhum. Né? Quer dizer, ela vai beneficiar quem? No longo prazo, os de sempre. Né? Então, essa é a grande questão. Para você neutralizar essa imagem do pai, né? A imagem da autoridade, que tem que resolver o conflito, é você investir na consciência de cidadania e na consciência política, portanto, é na democracia. Quer dizer, eu acho que o Estado é o inimigo da democracia, na medida em que ele perpetua os seus privilégios e impede que esse país consiga evoluir para uma abertura de serviços públicos mais mais democráticos. É. Né? Então, é uma luta constante. Eu acho que a violência do Estado é o próprio Estado, na medida em que ele impede que a democracia alcance a população como um todo.
Exato. Nesse ambiente, o cidadão comum sofre consequências. Né? Quais são as consequências do ponto de vista mental? Que doenças podem ocasionar um cidadão comum que vive sobre essa pressão?
Toda sorte. Eu já falei, por exemplo, de doenças como câncer, por exemplo. Né? Há pouco tempo, uma mãe lá de Santos, da Baixada Santista, morreu depois de 4 anos tentando buscar justiça, né? Buscando justiça para o filho dela que foi assassinado. Então, depressão, doenças do coração, doenças de pele, doenças de toda sorte. O que acontece, na verdade, é que quando o psiquismo não consegue ressignificar o trauma, quando ele não consegue dar um nome ao que aconteceu, ele busca alguma outra forma de lidar. E uma dessas formas é o adoecimento físico. Então, de que maneira o adoecimento físico vai se dar, você pode pensar toda sorte no livro. Você pega um livro desses de doença e pode procurar todas elas. O que normalmente acontece, o que eu tenho visto assim, nas histórias que a gente tem acompanhado e nas reportagens que a gente tem visto dessas mães, a perspectiva de vida dessas mães cai muito, cai drasticamente por conta da morte dos filhos dela, dos irmãos e dos pais. É um adoecimento fatal, assim, é bastante grave, né? Principalmente quando elas não conseguem encontrar uma coletividade que abrace a sua causa e possa buscar justiça ao seu modo também, né? Por meio da militância, por meio da manifestação, por meio das passeatas.
Uma das saídas para se contrapor a essa realidade é a música. Uma música que você escolheu, Nomad Orquestra, Agente Russo. Você gosta muito? Ela representa o que, essa música?
Eu não deixei na minha biografia, mas eu tô estudando música. Eu sou um aficionado por música e a Nomad Orquestra é uma banda que eu adoro. É uma banda que, se vocês não conhecem, eu procuraria outras músicas. É uma banda de música instrumental. Essa é uma de um álbum chamado Vox Populi, que eles gravaram com muitos artistas, entre eles o Russo Passapusso, da banda Baiana System. Eles lançaram esse ano esse álbum, que é com voz, com canto.
Vamos ouvi-lo. Câmbio, câmbio, streets, jungle.
Streets Jungle, nossa luta é firme, Jungle. Segue a vida, Streets Jungle. Nas esquinas, ruas, Jungle. Quem resiste firme, Jungle. Mais um nomadina, Jungle. Força bruta é força, Jungle. Não desista firme, Jungle. Câmbio, câmbio, Streets Jungle. Nossa luta é firme, Jungle. Segue a vida, Streets Jungle. Nas esquinas, ruas, Jungle. Quem resiste firme, Jungle. Mais um nomadina, Jungle. Força bruta é força, Jungle. Não desista firme, Jungle.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre violência do Estado com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Muanes. Muito bem, Carlos, no seu livro você falou de alguns impasses que existem no campo progressista. A esquerda, centro, extrema esquerda, mas hoje no país o protagonismo está na extrema direita e na direita. A médio prazo, como você vê a possibilidade desse quadro mudar, se é que você acha que vai mudar, enfim, o seu olhar a respeito da nossa realidade?
O que, na verdade, Joel, eu imagino é que não só no Brasil, como em boa parte do mundo, o que está em crise é a chamada democracia liberal, né? A democracia estrito senso. E há uma onda conservadora varrendo o mundo, né? O Brasil não escapou dessa onda. É uma onda que já estava sendo preparada pelo ódio implantado por setores de imprensa, lamentavelmente, por instâncias partidárias, quer dizer, é uma luta política, né? Eu vejo no curto prazo, no curto médio prazo, com muito pessimismo. Eu acho que nós vamos ter que passar por essa onda até superar. O que nós temos aqui fazer, na minha opinião, é um pouco o que o Vitor falou, é ressignificar algumas coisas. Quer dizer, nós perdemos o conceito de sagrado, o sagrado no sentido do humano, do humanismo. As pessoas parece que estão insensíveis em relação ao que está acontecendo no mundo, né? Basta ver essa onda de imigrantes que nos choca a todo momento, e não só lá fora, como aqui no Brasil. Quer dizer, eu insisto, as pessoas parece que não têm mais sensibilidade para ver as pessoas deitadas nas calçadas. Eu fui com a minha família assistir uma ópera agora domingo na Praça da Sé. Na escadaria da Sé, você vê o que é o Brasil apartado. Você vê o que é o Brasil da miséria, o Brasil que não é visto, que não é enxergado, né? O Brasil invisível, mas ele está lá, ele é concreto, né? Então eu diria o seguinte, é uma onda conservadora, é uma onda que é mundial, ela é simplista, porque ela resolve as questões na base da pancada, né? Quer dizer, vamos acabar com isso aí, tá ok? Né? Quer dizer, ela é simplista, ela é medíocre, né? E ela não tem sofisticação de análise. Então, quando a sociedade brasileira recuperar um pouco o seu bom senso, nós vamos ter que reorganizar um chamado campo democrático, né? Um centro democrático, não um centrão do Congresso, mas um centro democrático, para poder criar uma agenda comum e avançar. Do ponto de vista da civilização e da democracia. É isso que falta.
Ô, Vitor, na sua visão, como reagir a esse momento que nós vivemos?
Como reagir? Olha, eu diria que talvez a primeira coisa que me ocorre é a resistência, né? Eu acho que resistir enquanto humanos, acho que é o ponto crucial, né? Eu acho que nesse ponto eu destaco um dos assuntos que eu pesquiso, que é a justiça restaurativa, que é uma perspectiva de prática ética da justiça bem distinta, se não contrária, ao direito penal. É poder produzir encontros entre as pessoas que tiveram envolvidas num conflito, então já entrando um pouco nessa seara, é poder dizer que essas pessoas são responsáveis e devem se responsabilizar pelo que aconteceu, pelos danos. Não se trata de buscar culpados, não se trata da gente ter que encontrar e apontar de quem é a culpa nesse momento. Eu acho que a gente tem que, de fato, entrar num outro tipo de perspectiva mesmo a respeito do conflito e da justiça, principalmente. Né? A gente tem uma ideia, por exemplo, que impunidade é porque não teve justiça. A gente nunca para pra questionar por que isso, né? O Brasil é a terceira população mundial em termos de cárcere. Quem está sendo punido? O que a gente precisa, na verdade, pensar é outra forma de justiça. Isso que eu acho que é importante a gente destacar. Isso é uma forma de resistência. A gente tem que encontrar novas formas de convívio, novas formas de resolução de conflitos, novas formas de produção de democracia. Porque a democracia, de fato, que o Carlos está querendo propagar aqui também, é um outro tipo, não é essa que a gente construiu.
Para isso, o cidadão comum tem que assumir um novo protagonismo. Mas, como você mesmo disse, ele não está sintonizado com a realidade. Ele está fora dessa realidade, já que ele deixa para que o outro resolva, né, as suas questões. Como mudar isso?
Na verdade, é conseguir criar um espaço para que essa pessoa possa falar. Acho que isso é um ponto crucial. Assim que a gente consiga falar a respeito do que aconteceu e ouvir também, a escuta é crucial para esse lugar, né? Porque num tribunal, uma vítima e um ofensor, eles não podem falar. A não ser como testemunhas, a não ser como sujeitos que devem responder perguntas e não poderem falar a respeito do que sentem, a respeito do que aconteceu com elas, o que elas estavam pensando no momento do dano. Isso é grave, na verdade. Isso é um tipo de violência de Estado, talvez dos mais graves mesmo. Assim, o tipo de justiça que a gente produz hoje no Brasil, eu acho que em outros lugares do mundo também, é um tipo de violência atroz, porque ela rouba das pessoas aquilo que torna elas humanas, que é poder ouvir e escutar, é poder falar e escutar. Né, poder se ouvir, poder pensar a respeito do que aconteceu. Quando você tira isso das pessoas, a raiva fica realmente muito grande, né? E elas acreditam que, na verdade, a única forma de produzir justiça é produzindo dor na outra pessoa.
Agora nós vamos fazer uma pausa na entrevista com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Moanes para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Hoje vou falar sobre as agências reguladoras. Agências reguladoras são entidades que produzem normas, regulam, como diz o nome. Normas estas voltadas a disciplinar determinados setores da economia, por exemplo, energia elétrica, telecomunicações, vigilância sanitária. As agências são uma ferramenta importante no arsenal de atuação do Estado na economia e, assim sendo, afetam o dia a dia de todos os cidadãos. O modo como o ouvinte faz suas ligações de celular, as tarifas de energia elétrica, o tratamento dos esgotos que poluem os nossos rios, tudo isso e muito, muito mais tem a ver com as agências reguladoras. Acontece que, recentemente, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República sancionou, com pequenos vetos, uma nova lei federal sobre agências reguladoras. O tema passou batido por boa parte da mídia, apesar de ser muito importante. Muito embora seja aplicável somente às agências federais, no âmbito da União, a nova lei é uma boa novidade. Ela tem o objetivo de tornar mais claro, mais uniforme, mais racional o processo de produção normativa das agências. A ideia combina com o que temos defendido aqui no Olhar da Cidadania. Ao realizar bons processos normativos, as agências tendem a produzir decisões melhores, mais atentas à legalidade e, portanto, que preservem de forma mais constante os direitos do cidadão. Não resta dúvida que a grande coincidência de objetivos entre a nova lei das agências, a Lei 13.848, e a chamada nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, sobre a qual já falei várias vezes aqui. Racionalidade decisória, impactos ou consequências concretas, transparência, planejamento de ações, fazem parte de uma nova linguagem trazida por essas leis, que muito acrescentam para o ambiente jurídico que cerca a relação entre cidadão, a administração pública e o mercado no Brasil. A lei responde ao interesse de maior segurança jurídica, repita-se, de conferir maior transparência, de maior participação e contraditório e de oferecer melhor fundamentação para as decisões tomadas no dia a dia pelas agências reguladoras. Há que se esperar pela aplicação concreta da lei, mas identifico uma tendência nesse caso se a lei realmente vier a pegar, no sentido de um maior respeito ao cidadão. Enfim, vejo como muito positivas as regras da nova lei das agências. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Nós continuamos nossa conversa sobre violência do Estado com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Moanes.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
A gente percebe que a sociedade, isso todo mundo viveu essas experiências, você citou na escola, mas a gente no dia a dia, na rua e tal, que o grande segredo que a sociedade diz para o cidadão comum é que ele deve controlar a sua humanidade, né? Você se, quanto mais controle você tem, melhor você vai sair no universo do trabalho, nos estudos e na vida em geral, até nas relações amorosas. Como sair desse círculo vicioso, Vitor?
Não há outra forma senão podendo falar a respeito do que nos toca enquanto seres humanos. A gente sim precisa dar controle e contorno às nossas pulsões, não sem falar a respeito delas. Silenciar a respeito do que nos toca enquanto humanos, do que nos torna humanos. Essa, de fato, me parece a maior violência, né? Tem um caso de justiça restaurativa no Rio Grande do Sul em que um adolescente sequestra um policial e depois ele é baleado pelo policial que reagiu ao sequestro. E é feito um círculo restaurativo. No círculo restaurativo se descobriu que o adolescente, né, o jovem, tinha perdido a mãe 5 meses ou 6 meses antes de ter cometido o crime, né, ter cometido o sequestro. E não tinha sido possível falar a respeito da perda, do suicídio dessa mãe, que foi encontrada pelo próprio adolescente na casa. No círculo restaurativo ele fala como isso afetou a vida dele, e só por causa do círculo foi possível, nesse ambiente seguro, que a avó desse adolescente pudesse chegar para ele e dizer: sabe, Neto, naquela época eu deveria ter dado espaço, a gente deveria ter podido falar a respeito da perda da sua mãe. E eu sei o quanto que isso te afetou agora. E eu me responsabilizo, em parte, por esse silêncio. E agora eu posso dizer para você que isso não é só responsabilidade sua. É também minha. É também nossa agora.
É essa violência de Estado que a gente sempre acaba assimilando o discurso oficial, né, Carlos?
Claro, e isso tem gerado uma espécie de uma depressão crônica, né, na sociedade. Você percebe isso até por pesquisas, né, pela quantidade de antidepressivos vendidos, né, não só no Brasil, mas especialmente aqui. Quer dizer, você tem uma sociedade que está adoecida, né? É uma coisa lamentável. Agora, olha só, veja só como nós estamos atrasados, Joel. Nós estamos discutindo coisas elementares, né? Coisas assim, de a possibilidade de ter a escuta, de resolver questões básicas, né? E vivendo ao mesmo tempo uma chamada revolução das novas tecnologias, que em pouco tempo, eu não estou dizendo em décadas, em pouco tempo vai liberar bilhões de pessoas. Nós vamos ter gerações dos inúteis, os que não são capazes de fazer nada. Então, olha só o drama nosso, olha só o papel que, como nós temos que repensar o Estado imediatamente, criar uma agenda, no mínimo, civilizatória. Quer dizer, ao mesmo tempo em que nós temos que, a gente tem que se preocupar com o saneamento que cria o rato e a doença e a humilhação, a falta de transporte, a falta de saúde. Essa grande revolução das novas tecnologias, da inteligência artificial, da biotecnologia, vai criar bilhões de pessoas inúteis, sem preparo para enfrentar o mercado de trabalho, ou seja, sem preparo para construir a sua vida, a sua cidadania. Então, é um pouco desesperador. Agora, isso não pode criar em nós um desânimo. Eu acho que é uma coisa você ter uma análise, uma reflexão, uma visão desses desafios todos, mas que isso nos provoque a ter uma atuação crítica e efetiva na sociedade, porque a sociedade somos nós, né? Somos sócios dessa coisa toda.
O Vitor, como construir o diálogo nesse ambiente? Uma pesquisa recentemente revelou que mais de 30% da população só quer conversar com quem pensa igual a ele. Como construir um diálogo nesse ambiente?
Posso falar talvez da perspectiva da psicanálise da justiça restaurativa, que eu acho que são perspectivas éticas muito próximas. Fatalmente, a gente terá que criar um ambiente seguro para que as pessoas possam falar a respeito das diferenças. Porque falar a respeito do que nos une, daquilo que nos é, né, coincidente, é fácil. A gente vai na internet, pode encontrar isso na torto e a direito. Agora, para criar um ambiente em que as pessoas possam falar a respeito daquilo que as diferencia, a gente tem que criar, de fato, alguma coisa que as une. O princípio da justiça restaurativa produz um lugar em que a gente possa falar a respeito daquilo que é importante para a gente. O que é caro para você? Você gostaria de poder ser ouvido, poder falar livremente e que a outra pessoa entenda o que você está dizendo? Acho que ninguém discordaria disso. Alguns dos princípios básicos da justiça restaurativa são gerais. Você pode encontrar eles tanto numa sociedade aqui na rádio, você pode pegar na USP, você pode pegar em Santarém, você pode pegar dentro de um presídio. Os valores não mudam, na verdade. Os valores e os princípios da justiça que a gente produz, que a gente consegue construir num círculo restaurativo, são muito comuns, eles são muito iguais. E a partir deles é que a gente consegue conversar. A gente precisa ouvir o outro, a gente tem que ouvir na diferença. A gente não precisa necessariamente concordar com a história do outro e dizer: não, a sua história é mentirosa, né? Não, é a versão do outro, é uma história. A gente não tem que discordar, concordar com uma história, porque é a história do outro, né? A gente ouve uma história, a gente só ouve uma história, né? Que pode fazer parte da gente ou não.
Agora nós vamos com a reportagem da UNO News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Realizadores de longas e curtas metragens de todo o mundo já podem enviar os trabalhos deles de ficção, documentário ou animação para o Festival Global de Cinema sobre Migração. As inscrições para o evento foram abertas pela Organização Internacional para as Migrações, a OIM. O festival ocorre anualmente em dezembro em mais de 100 países e é a principal iniciativa cultural do mundo sobre o tema. A agência destaca que o festival é uma oportunidade de cineastas e cinéfilos do mundo todo apreciarem obras sobre migração de uma perspectiva educacional e de entretenimento, sejam histórias dramáticas, tristes ou engraçadas. É nesse espírito que a OIM lançou o Festival Global de Cinema sobre Migrações em 2016, com apenas 30 filmes inscritos. No ano passado, o festival recebeu 784 inscrições de diretores independentes de 98 países, o que tornou a iniciativa um fenômeno global do cinema. Este ano, as inscrições de filmes estão abertas até 9 de agosto. Para atender aos critérios de seleção, cada obra precisa abordar desafios e promessas da migração, assim como as muitas contribuições dos migrantes para as comunidades de acolhida. Tanto diretores estabelecidos como iniciantes podem fazer parte da iniciativa. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre violência do Estado com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Muanes. Muito bem, Carlos. Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. Que música que você acha que retrata bem esse ambiente que nós vivemos?
Ô, Joel, essa pergunta é difícil, hein? Eu indiquei duas para você, não sei qual que você escolheu.
A sua preferência.
Então vamos de João Gilberto, que eu acho que é um pouco amena. E é uma homenagem
que
a um dos maiores gênios.
Morreu recentemente, né?
Que acaba de falecer e é uma figura que levou o Brasil no mundo. Foi um revolucionário, uma figura maravilhosa.
Vamos ouvi-lo.
Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entender, deixa esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível. Eu chorar, que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar, só um novo amor pode a saudade apagar. Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. existe alguém que tem saudade de alguém. E esse outro alguém não entender. Deixa esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar. Está cansado de sofrer, encontro um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entende. Deixa esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível eu chorar. Que tolo fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre violência do Estado com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Muanes. Ô Carlos, boa parcela da população brasileira, o que revelou uma pesquisa recentemente, não quer diálogo, não quer conversar. Isso compromete até a própria existência da nossa democracia.
Claro. E tem um componente aí, né? Como a gente vivencia uma crise das instituições, né? Como os partidos políticos, por exemplo, eles cumpriram um papel muito importante no passado e hoje praticamente não cumprem papel de diálogo com a sociedade. Tanto é que as igrejas evangélicas avançaram muito nesse espaço, porque eles acabam, de certa forma, ouvindo as pessoas lá na ponta. Nós temos que nos adaptar ao grande fenômeno das redes, né? O risco das chamadas redes sociais é que, de fato, as pessoas não querem diálogo e se acomodam muito nos seus nichos. Quer dizer, cada um quer ouvir aquilo que quer ouvir, né, e fala aquilo que o outro quer ouvir. Então você acaba criando nichos e impermeáveis, né, de ódio, de intolerância, e não se abre para o outro. Eu acho que o grande desafio nosso é ter um espaço de, primeiro, um exercício de humildade para ouvir o contraditório. E segundo, entender que é uma armadilha você ficar preso em nichos de que 30% querem apenas conversar com, entre eles e tal. Esse é um desafio enorme, é um desafio de, é um exercício de humildade e de avanço de compreensão democrática. Quer dizer, eu preciso ouvir o argumento do outro e eu não preciso me ofender com o argumento do outro. É um baita de um desafio, Joel. Não é brincadeira, não, porque a sociedade perdeu os canais de comunicação tradicionais, eles não existem mais, né? Então, as redes, você está com o celular no bolso falando com os seus o tempo todo. Agora, eu não posso falar só com os meus, eu preciso ouvir o outro, eu preciso ter uma compreensão de que há uma ideia que eu posso não concordar, mas que não me ofende, mas que pode contribuir, pode me acrescentar, pode me enriquecer. Esse é o grande desafio nosso.
Falando em democracia, agora nós vamos ouvir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Direitos humanos são direitos de todos.
Que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre violência do Estado com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Muanes. Carlos, você ao longo do programa falou da necessidade de resgatar a cidadania para a maioria da população brasileira. Esse é um das grandes violências, né, contra a população de baixa renda. A pergunta é recorrente: como construir esta caminhada?
Joel, vou fazer uma brincadeira aqui com o nome do programa, né, que é o Olhar da Cidadania. Eu acho que a cidadania como um todo tem que ter um olhar muito concreto para algumas coisas que já estão estabelecidas na sociedade, como desejo, e colocar isso em prática. Eu sempre penso no artigo 3º da Constituição Federal, que ele é muito simples e resume muito o que nós deveríamos ser como país e como sociedade, que é muito simples. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O princípio do bem-estar, da harmonia social, da qualidade de vida e garantir a democracia. São apenas 4. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por último, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer forma de discriminação. Tudo isso hoje está sendo questionado na sociedade brasileira. Nós estamos retrocedendo, nós estamos dando uma marcha ré enorme. É hora da cidadania reagir a isso. Nós temos que nos unir para essa pauta comum que já está colocada, está estabelecida. Nós temos que enfrentar essa realidade e criar uma sociedade minimamente civilizada. Essa é a mensagem que eu deixo. Eu acho que nós temos que ter hoje até o direito de ter um pessimismo, ter uma análise muito, muito ruim do processo, mas que isso nos impulsione para uma ação objetiva e para uma pauta comum de desenvolver o que já está estabelecido e que nós não somos ainda.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é o ódio de classe. E esse é o tema da coluna do professor Christian Dunker. Olá, Christian.
Olá, Joel. De fato, esse é um tema muito pouco abordado, incompreensivelmente assim pensado, de como a gente entende a pobreza como um fracasso moral. E como a gente entende a pobreza como uma responsabilidade, como uma culpa daquelas pessoas que têm, no fundo, um problema assim, de caráter, né? Que elas não foram assim bem criadas, que elas são pessoas que são pobres porque elas querem. Elas querem ser pobres. E essa culpabilização da pobreza é, no fundo, uma espécie assim, de projeção dos nossos temores com relação ao quê? A nossa própria preguiça, a incompreensão dos nossos próprios privilégios, a recusa a pensar o que é a desigualdade de distribuição de meios econômicos, de meios culturais e meios sociais no nosso país. Então, punir a pobreza, né? Ter medo da pobreza, achar que a pobreza vai te contaminar como se ela fosse uma doença, no fundo é a própria expressão da sua pobreza recalcada que está assim sendo deslocada para quem está à sua volta, sendo usada para produzir assim cortes no teu laço social, alienação na tua própria posição de mundo e que muitas vezes essa atitude sim leva à pobreza. Né? Leva a o quê? Que a gente não pense o que é esse mundo onde a gente está, que a gente seja inconsequente com os nossos julgamentos, com os nossos juízos e que a gente não perceba que a pobreza é uma questão de todos nós. Né? Uma vida com pobreza é uma vida menos livre, não só para os pobres, mas para todos nós.
Esse foi o professor Christian Dunker, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre violência do Estado com o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Muanes. Vitor, como livrar o cidadão comum desse mal-estar em relação à sociedade e, principalmente, criar um antídoto nele contra a violência do Estado?
Perfeito. O antídoto se faz com anticorpos, se faz com produção de anticorpos. Isso a gente consegue produzir sem isolamento. A gente precisa se juntar, a gente precisa criar comitês populares, a gente precisa se juntar enquanto unidades de bairro, a gente precisa se juntar para demolir estruturalmente as formas de violência de Estado. A maior delas talvez seja o sistema carcerário. O sistema carcerário é um regime de tortura permanente, né? Quando você tira a liberdade de um cidadão, de uma pessoa, você não está tirando dela só a possibilidade dela de ir e vir. Você está aprisionando também junto dela a família dela, as pessoas que vivem com ela. E você aprisiona junto dela a humanidade. Você tira dela a humanidade dela. E não há forma de você ressocializar um cidadão, uma pessoa, tirando a humanidade dessa pessoa. Você não educa assim. A gente não educa ninguém assim. Nossos filhos, ninguém jamais admitiria um tipo de violência dessa natureza. Desumanizar o outro. O perspectivismo indígena, por exemplo, diz que todo mundo é humano. Por que a gente não pode usar isso? Por que a gente não pode resgatar as nossas origens ameríndias para pensar uma nova sociedade? Essa é uma pergunta, acho que, muito básica. Por que a gente não pode demolir os presídios? Pura e simplesmente demolir, abolir, como diz a pastoral carcerária, uma das instituições mais importantes nesse cenário. Por que não? Né? A maioria dos crimes que estão presos, as pessoas que estão presas, são crimes não violentos. Crimes contra patrimônio, crimes de droga. É um absurdo isso. Né? A gente não deveria tolerar isso por mais um dia. Isso não deveria ser tolerado, a gente deveria levantar daqui e fazer alguma coisa a respeito fisicamente. Não adianta mais a gente também ter que falar, né? A gente fala muito, a gente usa muitas palavras requintadas, que muitas vezes as pessoas se sentem muito confortadas, né? Muito aveludados. No entanto, se isso não tiver uma certa implementação, isso não tem valor nenhum. Nenhum. A gente precisa, de fato, pegar uma marreta e martelar o muro dos presídios. Demolir aquilo lá. Aquilo ali é uma aberração. Dentro da democracia. A gente não tem democracia quando tem presídio numa sociedade. Isso não existe. Não existe possibilidade de democracia, de ordem e de civilização quando tem cidadãos, terceira população do mundo, sendo torturados. Todos os dias sendo torturados dentro dos presídios.
Eu agradeço as participações de Vitor Barão e Carlos Muanes. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
As selvas te deram nas noites seus ritmos bárbaros. E os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amor em suas canções. E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Brasil, minha voz enternecida já adorou os teus brasões na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Desse céu onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quero escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra. Canta Brasil, Brasil, enternecida, já adorou os teus brasões, na expressão mais comum das mais ardentes canções. Também a beleza desse céu onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, quero escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão entre selvas de rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na nas ondas do rio mar.
Você ouviu Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.